seus direitos.
E olha só, já voltamos com mais um bloco do Jornal da Manhã. E Rita, não sei se você sabia, mas hoje é celebrado o Dia Nacional dos Direitos Humanos. E no quadro Seus Direitos, desta segunda, a gente vai falar justamente sobre isso.
Isso, nós vamos falar sobre as principais ações e projetos da Defensoria Pública do Acre no que se refere a direitos humanos.
E a gente vai conversar agora com a Defensora Pública Flávia Nascimento, que atua no Subnúcleo de Direitos Humanos 2 da Defensoria Pública do Acre.
Bom dia, doutora Flávia. Quais são os serviços e atendimentos que a Defensoria presta à população nos subnúcleos de direitos humanos? Tudo bem? Bom dia.
Oi, bom dia Melissa, bom dia Rita, bom dia ouvintes da CBN Amazônia. Então, na Defensoria existe dois subnúcleos de direitos humanos, o 1 e o 2. Um trabalha com direitos da mulher, da criança, indígenas, pessoas em situação de rua e racismo. O 2, que é onde atuo, atende pessoas idosas e com deficiência, população LGBTQIA+, migrantes, preconceito religioso, prevenção e combate à tortura, tratamento cruel, desumano e degradante. Os dois subnúcleos têm atuação coletiva e individual. Tanto as pessoas podem procurar a defensoria quando forem violadas em seus direitos humanos, como, por exemplo, um idoso que esteja sofrendo violência, uma pessoa que apresente problemas mentais e está precisando ser atendida pela rede de atenção psicossocial com cuidado em liberdade. Ou podemos, meninas, atuar coletivamente com ações que garantam os direitos de um grupo de pessoas ligadas por direitos comuns. Por exemplo, melhorar o atendimento nos leitos de saúde mental das pessoas com sofrimento psíquico, melhorar a alimentação da população privada de liberdade. Esses são os exemplos.
E, defensora, a senhora citou aí como que funciona esses subnúcleos da Defensoria Pública, tem esse nível 1, esse nível 2 aí que a senhora atua, né? Inclusive, durante essa última semana, eu estive na Casa do Migrante e a Defensoria Pública estava presente. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho também desse serviço e dessa inclusão e integração com outras instituições e até mesmo com Prefeitura, Estado.
Isso, os subnúcleos de direitos humanos, eles atuam e existem com a rede, né? Porque eles são, os direitos humanos não são aqueles direitos que existem no papel. Eles existem, eles têm que ser efetivados, e para isso é feito através de políticas públicas. Então, nós estamos sempre em contato para que essas políticas públicas sejam efetivadas. Então, nós estamos em contato com a prefeitura, com o Estado, para que garantam a efetivação das políticas públicas. Caso isso não seja garantido, nós podemos entrar com uma ação para garantir referidos direitos a esses grupos em vulnerabilidade.
E, defensora, a gente sabe também que para dar entrada em um processo na justiça precisa aí ter provas, ter comprovações. Queria que a senhora citasse alguns exemplos de provas e comprovações que uma pessoa que está sofrendo essa violação dos direitos humanos pode apresentar e pode dar início aí a esse processo e ter esse auxílio da Defensoria Pública.
Olha, depende muito de como chega esse caso na Defensoria. Porque, como o Núcleo de Direitos Humanos, ele trabalha com os casos que chegam através das próprias pessoas que procuram, como informação da rede. Às vezes, a própria rede informa que uma pessoa está sofrendo violação de direitos humanos ou uma denúncia. Se por acaso for uma denúncia de um idoso, por exemplo, está em casa sofrendo violações, às vezes a violência contra a pessoa idosa pelo próprio familiar, ele não quer expor, não fala. Então, o que a gente pede? A gente pede a rede de proteção, que seria a saúde da família, para ir até a casa do idoso, verificar as condições que o idoso está, verificar se realmente está sofrendo uma violência. Então, ele produz um relatório, envia para a defensoria, e aí a gente pode entrar com a medida protetiva, né? No caso de tratamentos desumanos e degradantes no presídio, nós podemos acionar a vigilância sanitária para que verifique a qualidade da água, a qualidade da alimentação e produza um relatório e a gente possa entrar com alguma ação judicial ou conversar para resolver a situação, né? Conversar com o Poder Executivo para resolver a situação. Agora, quando a pessoa procura, no caso de pessoa com deficiência, pessoa com espectro autista, falta de um mediador na escola, ela precisa levar a matrícula da escola, o laudo, e a gente também requisita informações da escola para que, verificado o não fornecimento do mediador, a gente possa conversar e garantir esse direito, e caso não consiga, a última solução é garantir esse direito através do acesso à justiça. Mas geralmente a rede tem já contribuído com as soluções dos casos.
Perfeito, doutora. A gente sabe que para dar entrada num processo na justiça precisa de provas, né? Mas eu acabei de ser avisada, né, que infelizmente nosso tempo está esgotado, mas a gente pode estar conversando sobre isso em um outro momento, tá bom, doutora? A gente vai convidar a senhora mais vezes para estar falando sobre esse serviço da Defensoria. Já agradecemos a sua disponibilidade, nos atender bem cedinho na manhã desta segunda. Uma ótima semana para você e obrigada mais uma vez.
Eu que agradeço, viu? Fico à disposição e bom dia a todos os ouvintes da Rede CBN Amazônia. E a vocês também, meninas. Muito obrigada.